Bom dia, hoje é 13 de agosto, estamos começando mais um programa da administração municipal com informações sobre as ações realizadas pelo governo do município. Conosco aqui no estúdio, o prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijose, conselheiro Lafaiete, das cidades vizinhas aí da região, que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, né, neste programa em que procuramos sempre levar aí para os nossos ouvintes todas as ações, os trabalhos, enfim, tudo que está acontecendo aí no município de Conselheiro Lafaiete e todas as ações aí do governo e das várias secretarias, né, que estão aí à frente, enfrentando essa pandemia, obras e muitas outras ações que estão sendo realizadas.
Prefeito, nos dirigimos mais uma vez aí ao público, né, para levar as informações, uma prestação de contas, né, sobre todas as ações da administração municipal. E vamos começar apresentando como estão os números da Covid-19 nesta semana.
É, nós sempre, né, temos ocupado aí os últimos programas para falar como está a situação da pandemia no nosso município. É, graças a Deus, nossos dados hoje são um dos melhores dados hoje do estado de Minas Gerais, do Brasil, em relação às cidades com mais de 50 mil, 100 mil habitantes. Né, nós estamos aí com praticamente 5 meses de pandemia e diferente dos dados que temos aí nas outras cidades do estado, da região, do Brasil. Em Minas Gerais, né, nós hoje temos no município de Conselheiro Lafaiete 412 casos de pessoas confirmadas, contaminadas, mas destas pessoas já 359 recuperadas, 51 continuam em monitoramento e em isolamento, né, sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde, e tivemos, infelizmente, dois óbitos confirmados aqui no município. Mas são números que retratam uma realidade muito menos grave, né, do que tem acontecido aí nas demais cidades da região e do país. Então nós responsabilizamos isso pelas ações tomadas desde o primeiro momento, como a suspensão das aulas, a suspensão de atividades comerciais, a proibição de aglomerações, de eventos de aglomeração. Recomendamos o isolamento social, tivemos um grande percentual de isolamento social no início da pandemia. E isso fez com que Lafaiete mantivesse sob controle durante todo esse período de pandemia e a situação aqui no município, né, com dados, como eu disse aqui, expressivos, dados epidemiológicos, a baixa ocupação de leitos, né, fazendo com que Lafaiete se destacasse aí como uma das cidades com os melhores índices do estado e do país.
E como o senhor disse, né, prefeito, desses números têm mantido essa taxa de ocupação dos leitos baixo, o que é um bom sinal.
É, nós trabalhamos desde o início da pandemia no sentido de estruturar a nossa rede hospitalar. Lafaiete, que tinha apenas 11 leitos de UTI há mais de 20 anos, hoje nós criamos no nosso governo mais 27 leitos durante essa pandemia. A cidade sairá da pandemia com o triplo de leitos de UTI que tinha, né, para continuar prestando aí um serviço na área da saúde com muito mais eficiência, podendo atender muito mais pessoas, não só da cidade, mas de toda a região. Então foram investimentos que não foram investimentos perdidos, foram investimentos nos nossos hospitais da cidade que continuarão pós-pandemia aí prestando esse atendimento aí para todos os pacientes de Lafaiete e das cidades vizinhas que dependem desse atendimento. Então hoje realmente nós temos aí 28 leitos de UTI, né, específicos para Covid, também 69 leitos clínicos, que é a demanda que nos foi repassada pelo Estado que teríamos que ter. Conseguimos atingir essa demanda 100% dela já, né, há alguns meses e com isso prestar o atendimento para várias pessoas que já passaram lá pelo nosso hospital de campanha, pelo Hospital Maternidade São José. Graças a Deus, uma estrutura que tem salvado vidas, né, e recuperado muitas das pessoas contaminadas que se agravaram e necessitaram de atendimento hospitalar. Então hoje nós temos no hospital de campanha apenas dois pacientes em leitos de UTI e 6 pacientes em leitos clínicos. É, desses 6 em leitos clínicos, 5 são de Conselheiro Lafaiete. Não temos nenhum paciente de Conselheiro Lafaiete em estado grave internado em leitos de UTI. Então, realmente, a gente fica, de uma certa forma, com a consciência tranquila de termos feito aí, junto com todos os lafaietenses, o nosso papel, cada um impondo a sua parcela de sacrifício, né, com várias atividades suspensas, mas estamos aí mantendo essa situação sob controle e pretendemos, dessa forma, continuar tomando todas as atitudes de maneira muito responsável para que a gente vença essa pandemia, né, com dados aqui, preservando o maior número de vidas e da saúde das pessoas aqui no nosso município.
E com isso, né, prefeito, o nosso município se manteve aí na posição do Minas Consciente.
Nós hoje, né, estamos aí na onda amarela do programa Minas Consciente, conseguimos manter hoje várias atividades comerciais em funcionamento, né, avançamos, já tivemos alguns momentos em que tivemos que retroceder, estávamos na onda branca do Minas Consciente anterior, retornamos para a onda verde, foi um retrocesso na época, né, mas e vai ser dessa forma, nós vamos continuar monitorando aí todos os dados, né, a partir do momento que estruturamos a nossa rede hospitalar, tomamos a defesa, né, da reabertura de atividades comerciais, da volta dos cultos nas igrejas evangélicas, e dessa forma vamos continuar lutando, acompanhando aí a evolução das ondas, né, do Minas Consciente, acompanhando os nossos dados aqui no município, para que a gente continue aí junto aos órgãos de segurança, lutando para avançar mais em relação ao retorno mais presencial aí dos cultos nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, também o retorno com protocolos seguros para as academias, enfim, vamos continuar monitorando aqui e lutando aí pela defesa aí de todos esses segmentos para que a gente possa restabelecer o mais rápido possível, se Deus quiser, a normalidade aqui no município de Conselheiro Lafaiete. Mas para isso é preciso que cada um faça a sua parte, né, mantendo o maior isolamento social possível, só saindo de casa quando necessário, fazendo uso de máscaras, né, evitando as aglomerações, eventos de aglomeração, e para que a gente possa, dessa forma, manter sob controle esses dados aqui no município e ir permitindo o retorno das atividades de maneira gradativa, responsável, consciente, sem trazer nenhum prejuízo à saúde e à vida das pessoas, sem ter que voltar atrás e retrocedermos e começar tudo de novo. Então é dessa forma que nós vamos continuar agindo, com muita responsabilidade, com muita prudência, para que a gente continue mantendo esses índices aí sob controle e índices baixos, né, lutando sempre e colocando sempre acima de tudo a saúde e a vida da população.
Prefeito, e hoje pela manhã o senhor participou de uma videoconferência com os diretores das escolas municipais.
Temos procurado sempre manter o contato, apesar da suspensão das aulas presenciais, com os nossos professores, com os nossos diretores, sempre tivemos uma presença muito grande nas escolas, o nosso governo teve sempre um foco muito direcionado para ações aí na área da educação. Hoje temos uma educação de qualidade nas nossas 44 escolas municipais. Fizemos um momento cívico aí durante todo esse período do nosso governo nas escolas, com os nossos alunos, acompanhando de perto, buscando reformar as escolas, melhorar a estrutura física dessas escolas. E hoje pela manhã nós tivemos uma reunião, através de videoconferência, né, com os nossos diretores das escolas municipais, onde fizemos uma análise aí sobre as aulas virtuais que estão acontecendo, a distribuição do kit de merenda e outros assuntos relacionados aí ao retorno, quando for possível, das aulas presenciais, para que isso aconteça de maneira segura, né, sem colocar em risco aí os nossos alunos, nossos mais de 12 mil alunos da rede municipal de ensino.
Prefeito, nesta semana o senhor recebeu também o senhor Roberto Santana, né, que é presidente do Conselho de Saúde e também membro do Conselho de Educação.
Nós tivemos uma reunião ontem, né, com o Dr. Roberto Santana, que é presidente do Conselho de Saúde, também membro do Conselho de Educação. Estamos montando, né, uma comissão aí composta pelo Conselho de Saúde, pelo Conselho de Educação, pela Secretaria de Saúde e pela Secretaria de Educação, para que a gente possa estar estabelecendo e criando os protocolos para quando voltarem as aulas presenciais, para que isso aconteça no momento certo, de maneira segura, né, para que os nossos alunos não corram nenhum risco de contaminação quando esse momento acontecer. Não vejo ainda esse momento próximo. Acredito que esse ano, na minha maneira de ver, pelos dados que nós temos tido e acompanhado a evolução da pandemia no estado de Minas Gerais, acredito que esse ano nós não deveremos ter as aulas presenciais. Mas é um trabalho que tem que ser feito realmente com muito critério, com muitos estudos, de maneira muito responsável, para que a gente, quando pudermos voltar para as aulas presenciais, possamos estar voltando de maneira segura.
Prefeito, e hoje temos outras boas notícias. Uma delas é o início da obra na rua Nivaldo Ribeiro Leles.
Essa notícia nós damos com muita alegria aí para os nossos ouvintes Desde que assumimos o governo em 2017, temos recebido aí, sempre essas demandas, através das pessoas que nos procuram aqui na prefeitura, nos programas de rádio em que participamos ao vivo, sempre cobrando a ligação e a pavimentação lá da rua Nibaldo Vieira Leles, que liga o bairro Arcádia ao bairro Morro da Mina, uma importante via de ligação. Não tínhamos ainda condições de fazer essa obra, porque esse terreno não pertencia ao município. Esse terreno pertencia à empresa Vale. Mas essa semana nós assinamos um decreto de desmembramento de áreas, onde incorporamos ao patrimônio público tanto a área da rua Nivaldo Ribeiro Leles, quanto a área da rua que faz a ligação da rua Duque de Caxias, lá com a UBS Bela Vinha. São duas vias importantes que nós pretendemos agora fazer todas as obras de infraestrutura e entregá-las para a população, fazendo com que essas duas importantes ligações entre esses bairros possam estar trazendo mais esse benefício para a população lá da região. Então já estamos aqui anunciando hoje com muita alegria o início já esta semana dos serviços de pavimentação da rua Nivaldo Ribeiro Leles, lá ligando o bairro Arcádia JK ao bairro Morro da Mina.
Outra notícia importante para a cidade é a retomada de mais uma obra paralisada, dessa vez a creche Bela Vista, prefeito, que deverá ocorrer em breve, né?
Nós assumimos o governo de Conselheiro Lafayette em 2017, com muitas obras paralisadas na cidade. Era assustador o número de obras, grande parte delas abandonadas há mais de 10 anos, paralisadas há mais de 10 anos, e essa creche, dessa creche Bela Vista, é uma das obras. Ali é um exemplo claro do desrespeito com os recursos públicos mal aplicados, uma obra mal fiscalizada, com graves erros de engenharia, e eu posso falar isso com propriedade, porque sou engenheiro, já fui secretário de obras do município por 8 anos, e a gente conhece, sabe, pude ver lá e constatar lá na obra quantos erros de engenharia, falta de fiscalização na execução da obra. Era uma obra que era dada como perdida, e nós fomos em Brasília, estive em Brasília, no FNDE, levei um novo projeto, contratei uma empresa especializada para apontar todas as soluções para recuperarmos essa creche, não perdermos os recursos públicos que já estavam empregados ali naquela obra, e desde 2012, que se arrasta aí desde 2012, um convênio antigo, mais de 8 anos, e nós essa semana conseguimos assinar um termo de nova pactuação com o FNDE, nos autorizando a retomada da creche Bela Vista. Então essa é uma notícia importante, que é mais uma obra paralisada que a gente retoma no município, com tantas outras que estavam aí paralisadas há anos, como a rua Doutor Zebral, que estava interditada, tivemos que fazer lá um muro de gabião já no primeiro momento, logo que assumimos o governo. Também está agora em fase de conclusão o prolongamento da rua Marechal Floriano, onde desapropriamos 6 casas, uma obra também que se arrasta aí desde os idos aí de 2008, 2009, e agora está sendo concluída, inclusive com o alargamento lá da ponte do Mercado do Produtor. Também a rua Alfredo Elias Mafus, que ficou por 7 anos lá, interditada, aquela importante ligação entre Santa Matilde e Paulo VI, com o centro da cidade. As pessoas tinham que passar por 3 bairros para poder ter acesso ao centro da cidade. Conseguimos ir a Brasília também, alterar o projeto e concluir também a rua Alfredo Elias Mafus. A Praça Céu, lá do bairro Rochedo, também uma outra obra que estava paralisada aí desde 2010, conseguimos concluir a Praça Céu e entregar também à população de Conselheiro Lafayette, uma obra tão importante, tanto na prática de esportes, eventos do CRAS, eventos com idosos, um anfiteatro lá que para várias palestras e outros eventos, enfim, a Praça Céu que presta aí um grande serviço aí para a nossa população. Também o restauro e a reabertura da nossa casa de artesanato, que faz um importante trabalho aí com cursos, para todas as mães, para várias jovens aí que têm o seu sustento através desses cursos e do artesanato que aprendem lá na casa do artesanato, uma importante obra. E também a conclusão da creche Arcádia JK, era uma outra obra paralisada no município há anos, que nós conseguimos retomar, concluir e entregar à população no final do último ano. Com isso, nós falamos com muito orgulho que no nosso governo, quando assumimos o governo, existia em Conselheiro Lafaiete 600 e poucos alunos em creche. Ou seja, o trabalho de 28 anos, desde quando foram criadas as creches, foram criadas 600 e poucas vagas de creche. E nós conseguimos, em 3 anos de governo, criar 400 novas vagas de creche, inaugurando 2 novas creches, ampliando outras, mudando outras de local para imóveis que pudessem receber mais crianças. Com isso, praticamente agora, com a creche Bela Vista, que estamos conseguindo retomar, né, e com a creche também que será criada no novo prédio da Escola Meridional, em 4 anos nós vamos estar ultrapassando o número de creches criadas em 28 anos pelas administrações que nos antecederam. Então nós ficamos muito orgulhosos com esses dados e vamos continuar lutando para que a gente continue ainda ampliando ainda mais esse número e zerando toda a demanda de vagas de creche existentes no município de Conselheiro Lafaiete.
Prefeito, com emendas parlamentares do deputado Glaicon Franco, né, a cidade tem recebido alguns benefícios e agora já tem outros recursos aí disponibilizados para novas obras.
O deputado Glaicon Franco, né, sempre parceiro, tem feito um grande trabalho aí em benefício do Conselheiro Lafaiete, tem sempre nos mandado recursos aí para aquisição de ambulâncias, de veículos para a guarda municipal, para compras de medicamentos, recursos para o enfrentamento à pandemia. E várias, já instalamos academias em vários bairros da cidade, no bairro Paulo VI, lá em São Vicente, no bairro São João, e vários, no bairro Jardim América, em várias outras academias, em vários bairros. Agora nós já recebemos essa semana, já está conosco no nosso almoxarifado, 3 academias para serem instaladas, uma em Buarque de Macedo, outra em São Gonçalo e outra em Rancho Novo. Né? Queremos ver se a pandemia vai nos permitir, se a gente consegue vencer aí essa dificuldade que o momento está nos impondo, né? Que a gente hoje não é aconselhável o uso das academias, infelizmente, neste momento, dado ao risco de contaminação, mas esperamos vencer essa luta o mais rápido possível para que a gente possa estar instalando essas academias nessas 3 localidades que eu citei. E temos também outras academias que nós adquirimos para serem instaladas também lá no bairro Rochedo, na Praça de Pump Truck, que estamos inaugurando lá no bairro Rochedo em breve, e em outros bairros da cidade. Também através dos recursos do deputado Glaicon Franco, já estamos iniciando o processo de licitação para execução de obras importantes também aqui na cidade, né, para a reforma da fonte lá no bairro Fonte Grande, a construção da capela velório lá em Gagé, e também melhorias e ampliação do nosso mercado do produtor.
Prefeito, nessa quinta-feira o senhor participará juntamente aí com o deputado Glaicon Franco, né, de uma reunião no governo do estado. Qual é a pauta?
Nós vamos estar hoje à tarde numa reunião com o vice-governador do estado, né, Dr. Paulo Brant, onde vamos estar também com representantes da MRS, do DENIT, e cobrando eu juntamente com o deputado, já fizemos isso outras vezes, e agora existe uma possibilidade realmente desse acontecimento, que é a instalação de uma unidade do SENAI em Conselheiro Lafaiete. Nós já levamos um termo de cessão de um imóvel que foi cedido pelo DENIT, através da MRS, nós já entregamos esse termo de cessão para a FIENG, onde nós reivindicamos uma unidade do SENAI para Conselheiro Lafaiete. A FIENG alegava que não instalava o SENAI em Lafaiete por falta de um imóvel. Hoje nós já disponibilizamos esse imóvel ali na rua Marechal Floriano, as antigas instalações da MRS ali próximo, né, ali a passagem subterrânea, e agora acreditamos que com o apoio de todos e o interesse do Estado, nós vamos conseguir trazer essa unidade do SENAI para Conselheiro Lafaiete, podendo capacitar melhor a nossa mão de obra, né, todas as pessoas que ainda estão desempregadas no município, para que eles tenham mais oportunidades de trabalho aí, tanto na MRS, nas mineradoras da região, nas usinas da região. Então, entendo que é um trabalho importante para a capacitação dos nossos jovens, né, para que eles entrem aí com uma condição melhor de disputar essas oportunidades de emprego.
Prefeito, a cidade continue recebendo nova iluminação, né? E como está esse andamento desse serviço de melhorias dessa iluminação pública?
Esse é um grande projeto, né? Lafayette cada vez mais iluminada. Nós estamos trocando toda a iluminação da cidade por lâmpadas de LED. Isso vai proporcionar uma segurança maior para todas as pessoas que transitam nas ruas no período noturno. Também embeleza mais a cidade, uma iluminação muito mais eficiente. Já iniciamos pela zona comercial, pela área central do município. Estamos fazendo as vias principais agora de acesso a todos os bairros. Pretendemos estender esse trabalho para todos os bairros da cidade e também para todas as localidades rurais do município. Já temos obras licitadas, outras obras estão sendo feitas através do nosso CODAP, nosso Consórcio de Desenvolvimento Econômico. Então nós esperamos, se Deus quiser, até o final do ano, estarmos aí com todo o nosso parque de iluminação, né? Ou seja, todos os nossos bairros, toda a nossa área central e todas as nossas localidades rurais, já com uma iluminação moderna, trazendo muito mais segurança para todos os moradores aí, de todos esses bairros.
Prefeito, obras e serviços fazem parte já da agenda da administração municipal, né? E dando continuidade, obras em andamento e em fase bem adiantada em vários pontos da cidade.
Infelizmente, a pandemia fez com que a gente desacelerasse um pouco várias obras que estavam em andamento. Tivemos que prorrogar o início de outras, mas não paramos, continuamos tocando obras aí por toda a cidade, obras importantes, demandas antigas, num momento de muito mais dificuldade, com muito menos recurso, mas com muito trabalho, com a eficiência da nossa equipe de convênios, da nossa equipe da Secretaria de Obras, conseguimos fazer projetos, conseguimos viabilizar recursos, emendas parlamentares, convênios com empresas, parcerias, que pudessem nos permitir estar tocando aí várias obras importantes, mesmo nesse difícil momento de pandemia e nesse momento difícil econômico em que estamos vivendo. Então estamos aí finalizando esta semana o muro de contenção lá no bairro Santa Cruz, na região da Barreira, né, evitando o risco de desmoronamento lá, deslizamento de terra, que colocaria em risco a vida das pessoas que moram naquelas residências ali próximas à antiga escola Sebastião Lameu da Silva. Também, inclusive, assaltamos ontem lá a via lá, lateral a esta área, né, que concluindo lá essa etapa de obras de contenção no bairro Santa Cruz e também de drenagem. Estamos em andamento com as pontes, várias pontes na cidade. Na rua Comendador Nemésio, né, ligando o bairro Carijós ali, a Avenida Furtado e a rua Marechal Floriano, no bairro Carijós. Uma importante obra que vai solucionar grandes problemas de trânsito. Também a ponte próxima ao Mercado do Produtor faz parte da conclusão da ligação da rua Marechal Floriano com o bairro Santa Matilde. Né, o alargamento da ponte na rua Geraldo Marques também deverá ser concluída já no próximo mês. Estamos com a ponte em Anduelas, na rua José Mendes, no bairro Real de Queluz, e também lá no bairro Amaro Ribeiro. Né, estamos com essas duas obras importantes também, essas duas pontes que vão solucionar diversos problemas lá de inundação das residências, né, e outros problemas mais lá nas vias públicas de acesso a esses bairros. Estamos também finalizando as instalações do nosso posto de coleta de sangue lá na UBS Linhazinha. As pessoas hoje de Lafayette têm que ir até São João del Rei, ou Barbacena, ou Belo Horizonte para fazer a doação de sangue. Agora poderão fazer em breve aqui em Conselheiro Lafayette, uma outra ação importante na área da saúde. Estamos com várias obras de calçamento em vários bairros, né, concluindo essa semana ruas do bairro Sion, já calçamos ruas lá no bairro São João, rua Alexandrino de Queiroz, uma via tão importante ligando o São João ao Sion, também já foi pavimentada. Estamos com uma equipe no bairro Morada do Sol também, fazendo calçamento lá das últimas vias que estavam sem pavimentação há vários anos no bairro Morada do Sol. Estamos iniciando essa semana o calçamento da Vila Fernandes em Gagé e temos a previsão de em breve estarmos entrando também no bairro São José e no bairro Rancho Novo com esse serviço de pavimentação e calçamento. E também concluindo a pavimentação asfáltica de ruas no bairro Angélica, no bairro Rosário e no bairro Ovinópolis.
Prefeito, na área rural também estão sendo realizadas aí algumas obras.
Temos feito várias melhorias na área rural do município, temos ainda várias obras programadas para serem iniciadas aí nessas próximas semanas. Estamos fazendo a manutenção constante de todas as estradas rurais do município. Estamos com uma máquina trabalhando lá na região de Mato Dentro, estamos com uma máquina fazendo a ligação da estrada que liga São Gonçalo ao bairro Amaro Ribeiro, também estamos com uma máquina entrando na região dos Almeidas, vamos começar essa semana em Casa Branca, ligando ali a usina de asfalto até Gagé. Então são várias frentes que estão em andamento aí, na região de Taboão, também lá em Buarque, e várias programações estão na Secretaria de Obras para que a gente tenha todas as nossas estradas em boas condições de acesso, aí preparadas para o período chuvoso. Também estamos fazendo melhorias em frente à igreja, né, lá, lá em Mato Dentro. A construção do novo poço artesiano está resolvendo definitivamente o problema de abastecimento de água lá em São Gonçalo. Estamos começando essa semana também melhorias no campo de São Gonçalo, também a reforma da escola e do posto de saúde de São Gonçalo. Temos obras programadas para Rancho Novo, Buarque, né, e também a conclusão do campo de São Vicente. Então, praticamente estamos aí com obras acontecendo em toda a área rural do município de Conselheiro Lafaiete.
A prefeitura tem também uma programação de obras que deverão ser iniciadas já nas próximas semanas. Quais são elas, prefeito?
Nós falamos aqui das obras, né, que estão iniciando lá em São Gonçalo, os calçamentos. Também estão sendo iniciadas as pontes lá na rua Josefina Martins e na rua Neuza de Matos, no bairro Resende, uma importante ligação do bairro Resende com São Judas, né, com aqueles demais bairros adjacentes ali, Tietê, Gigante. Também estamos aí com a instalação do posto de saúde lá na localidade de Três Barras. Estamos iniciando o alargamento da via ali, do leito do antigo, da via férrea ali, onde a Avenida Rosa Dutra, e a construção de uma rotatória próxima à rodovia MG 129, que será um novo acesso ao centro da cidade amanhã, com um prolongamento já projetado, ligando o bairro Ouro Verde à rua Manuel Martins, Avenida Manuel Martins, e ao centro da cidade. Será uma nova entrada de Conselheiro Lafaiete, uma obra muito importante, que já estamos dando início a ela. Também vamos iniciar a reforma do novo prédio adquirido para abrigar o posto de saúde lá em Gagé, um imóvel próprio do município. Também estamos programando a abertura da primeira via no novo distrito industrial de Conselheiro Lafaiete, que nós recuperamos o terreno e lá aprovamos o projeto do nosso distrito industrial 2, para lá implantarmos várias empresas. Já está sendo feito, inclusive, através de parceria privada aí, a pavimentação de trecho da Avenida da União Indústria, né, que da via, antiga via União Indústria, que vai fazer a ligação ao acesso do Distrito Industrial 2. E também estamos aí programada a reforma dos nossos centros regionais de saúde, do bairro Sagrado Coração de Jesus, Santa Cruz, Belavinha, Vista Alegre e Paulo VI. Também já em fase de licitação, o restauro da Casa de Cultura Gabriela Mendonça, né, e várias outras obras também estão programadas aí para começar e com projetos em andamento, né, como é o caso do viaduto da Cachoeira, que hoje temos uma equipe, inclusive, aqui da MRS, contratada pela MRS, para fazer levantamentos topográficos para avançar aí no projeto, que já está em aprovação no DENIT e um compromisso conosco da MRS, que inclusive incluiu nos investimentos para a renovação da sua concessão a construção desse viaduto tão importante, que vai ser o viaduto da Cachoeira, ligando a rua Antônio Aureliano, lá na Praça do Trabalhador, resolvendo um grave problema de trânsito também do centro da cidade.
Prefeito, vamos agora algumas perguntas dos nossos ouvintes, começando pela pergunta do Fabrício, do bairro Rochedo. Ele quer saber o que a prefeitura tem feito, né, e fez para melhorar a economia na cidade.
Lafaiete nunca recebeu nesses últimos anos, né, todos sabem disso, tem acompanhado tantos investimentos, tantas empresas vindo se instalar na cidade. Nós conversamos muito com essas empresas, abrimos as portas, né, facilitamos tudo que pudemos facilitar. Hoje Lafaiete é uma cidade atrativa pela sua localização, pela sua saúde de qualidade, tanto na iniciativa privada quanto na saúde pública, que temos tentado melhorar. É uma cidade que apresenta os melhores índices de segurança do estado de Minas Gerais. Temos aqui um batalhão da Polícia Militar, uma regional da Polícia Civil, um corpo de bombeiros, um tiro de guerra, uma guarda municipal. Então isso faz com que Lafaiete realmente seja uma das cidades mais seguras do Estado. Temos aqui educação de qualidade em todos os níveis, desde a educação infantil até a educação de nível superior, oferecendo várias opções aí de curso de nível superior para todos os alunos, né, que quiserem aqui fazer a sua graduação. Então, com isso, Lafayette, somada a vários outros fatores, tem sido uma cidade muito atraída, muito atrativa para que investimentos aqui aconteçam. Então, nós recebemos aqui vários atacarejos, universidades, agências bancárias, farmácias, enfim, muitos investimentos, a Komatsu, reformadora de peças, muitas empresas vieram para Lafayette gerando empregos, melhorando a arrecadação do município, né, e trazendo desenvolvimento econômico para o município. E temos muitas outras, temos conversado com muitas outras, temos ido muito no Indy em Belo Horizonte, conversado, mostrando as possibilidades, apresentando os potenciais de Lafayette para receber empresas. Com isso, nós estamos aí direcionando várias ações no sentido de trabalhar o desenvolvimento econômico de Lafayette, enxergando os próximos 20 anos para frente. Fizemos o planejamento estratégico em 2017, logo que assumimos, né, o governo do município, fizemos o lançamento do planejamento estratégico de desenvolvimento econômico Lafayette 2037, criamos a Sala Mineira do Empreendedor para também proporcionar melhores, mais facilidade para quem quiser abrir uma empresa e um comércio em Conselheiro Lafayette. Recuperamos um terreno e criamos, como eu já disse aqui, o nosso Distrito Industrial 2, que já está em fase de implantação, para que a gente possa estar lá instalando várias empresas que quiserem estar se instalando ali, né, próximo ao nosso parque de exposições, às margens da BR-040. Também implantamos o serviço de inspeção municipal, dando condições aos nossos produtores de colocarem os seus produtos aqui, né, a sua produção aí nos supermercados da região, da cidade e da região. Estamos valorizando sempre as parcerias com os empregados, com os empresários, com as entidades do comércio. Com isso, conseguimos fazer grandes eventos, grandes parcerias que trouxeram recursos para Lafayette, igual a Festa do Cavalo, né, Campolina, Nacional aqui, que trouxe pessoas de todo o Brasil para Conselheiro Lafayette, e outros eventos também que projetaram a nossa cidade. Estamos em andamento com o georreferenciamento da cidade, ou seja, vamos fazer toda a atualização do nosso cadastro imobiliário para que a gente com isso possa ter uma cidade mais bem ordenada, mais bem planejada e melhorando a sua arrecadação para que possamos estar viabilizando outros investimentos e outras obras tão importantes e necessárias para a nossa população.
A Maria Cristina mora no bairro Santa Cruz e ela pergunta sobre os projetos da prefeitura para o bairro.
Nós temos procurado trabalhar, né, como eu disse aqui, apesar de todas as dificuldades, em todas as regiões da cidade, trazendo melhorias. É um momento econômico muito difícil, não temos como fazer milagres, infelizmente, mas também não estamos aí de braços cruzados, estamos sabendo aplicar de maneira responsável e eficiente os poucos recursos que temos em benefício da nossa população, dos vários bairros, das várias regiões da cidade, das nossas localidades rurais. E lá no bairro Santa Cruz, nós fizemos lá, né, mudança da creche, do local, adquirindo mais vagas, né, trazendo importantes benefícios. Fizemos a reforma da Escola Alfredo Laporte lá no bairro São Benedito, fizemos esse muro de arrimo lá no bairro Santa Cruz. Também temos projetos aí de extensão de rede em todos esses bairros. Estamos lutando com a Via 040 e já está acontecendo até o início das obras de um bueiro sobre a rodovia BR-040 para acabar com as enchentes lá do bairro Santa Cruz. Então, várias ações lá nos bairros Cidade Satélite também. Abrimos lá a Avenida da Lua, vamos fazer lá serviços de pavimentação, extensão de rede elétrica, também de melhorias de iluminação. Fizemos a recuperação da passarela que liga o bairro Cidade Satélite também lá, né, a BR-040, as pessoas que têm acesso lá, que pegam um ônibus para trabalhar lá naquela região. Então, são várias melhorias programadas. Temos cobrado sempre da Copasa uma solução também para a estação de tratamento de esgotos que causa aquele mau cheiro lá na região do bairro Santa Cruz. Então, foram muitas ações que foram direcionadas e estão sendo direcionadas aí para toda essa região da Barreira.
O Mário Lúcio mora no bairro Resende e trabalha no Progresso. Então, ele comenta que será de grande importância a construção da nova ponte na rua Josefina Martins e pergunta também se há previsão do início desta obra.
Nós estamos iniciando, como já disse aqui, a ponte da rua Josefina Martins já nos próximos dias, né, já temos os recursos garantidos, já foi licitada, já tem uma empresa contratada, também a ponte da rua Neusa de Matos também já está em andamento, já está sendo iniciada esta obra. Também temos já o compromisso, tivemos ontem uma reunião com a Vale, onde nos apresentou o projeto da nova escola meridional que vai ser construído lá no bairro Morro da Mina, uma obra importantíssima, vai ser uma das melhores escolas de Conselheiro Lafaiete, agora inclusive com uma creche agregada, né, à escola, que vai também permitir que os pais, as mães lá daquela região do Morro da Mina deixem as suas crianças em condições seguras para poder exercer as suas atividades profissionais. Então, mais um grande avanço. A previsão já de início, ainda esse ano, esse novo prédio da Escola Meridional, que será inclusive apresentado à comunidade escolar, esse projeto, aos professores, aos pais, né, para que eles tomem conhecimento, desse novo prédio. Vai ser mais uma conquista importante para todos os moradores lá daquela região do Morro da Mina. Também, mudamos as instalações do PSF lá do bairro Manuel de Paula, para ficar mais próximo à residência das pessoas. Conseguimos mudança também da creche, né, naquela região, a mudança da creche para novas instalações, com muito mais segurança para todas as crianças lá também daquela região. Reformamos o prédio da escola Nilson Moreira e concluímos as obras da quadra da escola Nilson Moreira, também lá no bairro Morro da Mina. E agora a rua também, Nivaldo Ribeiro Leles, como eu disse aqui, terá sua pavimentação já sendo iniciada ainda nesta semana. Então, são várias melhorias lá. Está programada também, como eu disse aqui, a reforma da UBS Bela Vinha, e outras melhorias também para a região lá do Morro da Mina, bairro Resende e demais bairros adjacentes.
Prefeito, moradores do bairro Amaro Ribeiro perguntam sobre a previsão aí da obra de melhorias da Avenida Geraldo Plaza.
É uma outra obra muito importante, né? Já demos a ordem de serviço, já fizemos a licitação. Já está contratada a empresa, deve começar já na próxima semana toda a revitalização da Avenida Geraldo Plaza. É uma via importantíssima de ligação a todos aqueles bairros lá, o bairro Paulo VI, bairro Amaro Ribeiro, bairro Copacabana, bairro Jardim Europa, bairro Parque dos Ferroviários e outros vários bairros, né, lá na região do bairro Amaro Ribeiro. Então, essa obra vai fazer toda a recomposição asfáltica, vai remover todo o asfalto existente. Vamos remover os postes para fazer o alargamento da via, vamos colocar meio-fios, vamos fazer o serviço de drenagem pluvial e depois toda a pintura viária da via, né, fazendo com que essa via ofereça muito melhores condições de acesso a todos esses bairros para quem se dirigir ao Paulo VI e os bairros da região do Amaro Ribeiro. Também temos programa, estamos fazendo lá a ponte, como eu disse aqui, né, lá no bairro Amaro Ribeiro, uma ponte em Anhanguera, que será concluída já no máximo em 60 dias, trazendo aí grandes benefícios também para os moradores lá daquela região. Também estamos aí fazendo o projeto da trincheira, né? Contratamos uma empresa, sempre temos que dar um primeiro passo, nunca ninguém tinha feito nada nesse sentido. Nós contratamos uma empresa especializada, já fizeram todo o serviço de sondagem. Já encaminhamos esse projeto, a Via 040, ao DENIT para sua aprovação, para que a gente possa estar licitando essa obra, que será uma obra importantíssima, para que as pessoas não tenham que fazer aquele cruzamento por cima da BR-040, colocando em risco as suas vidas. Então, essa obra, já, como eu disse aqui, o primeiro passo já está sendo dado para que ela possa acontecer, se Deus quiser, trazendo mais esses benefícios para todos os moradores da região do Paulo VI e do bairro Amaro Ribeiro.
Prefeito, meu nome é Juliana, não resido em Lafaiete, mas a minha família sim. Portanto, entro em contato para cumprimentar a administração municipal pelas ações de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Com certeza contribuíram muito para proteger a população. Que Deus continue iluminando o trabalho de toda a equipe para continuar promovendo as melhorias na saúde.
Nós sempre, né, tivemos o foco do nosso governo principal, eu e o doutor Marco Antônio, quando percorremos todas as ruas dessa cidade, o maior clamor da população era em relação a melhorias na área da saúde, né? Nós Tínhamos uma saúde muito deficitária em Conselheiro Lafaiete, um atendimento que deixava muito a desejar. Sabemos que muitas coisas ainda precisam melhorar. A saúde é muito complexa, muitas ações não dependem só de nós, dependem também de parcerias e de intervenções do governo do Estado, do governo federal. Deixamos de receber mais de 30 milhões no ano de 2018, que eram para ser investimentos na área da saúde, né, que infelizmente nos deixou em dificuldades. Mas mesmo assim, tudo que está sendo possível, nós temos buscado fazer, no sentido de estar melhorando o atendimento na saúde em Conselheiro Lafaiete. Conseguimos agora, nesse momento de pandemia, como eu disse aqui, requisitar o prédio do Hospital São Camilo, reformar todo o prédio. Pós-pandemia, nós vamos devolver para o Hospital São Camilo, que estava atendendo apenas com 12 leitos, porque seu prédio estava com a estrutura toda comprometida, o telhado com risco de desabar. Reformamos todo o prédio e, quando passar a pandemia, vamos devolver o prédio para o Hospital São Camilo, para que ele continue prestando o serviço de qualidade que sempre prestou a população de Conselheiro Lafaiete e da região. E hoje lá funcionando o nosso hospital de campanha, né, salvando vidas e atendendo aí toda a população da cidade e das cidades vizinhas que buscam atendimento lá nesse hospital de campanha. Também Lafaiete, que durante mais de 20 anos tinha apenas 11 leitos de UTI, nós criamos agora, nesta pandemia, mais 27 leitos de UTI. Ou seja, a cidade, após a pandemia, deixa de ter apenas 11 leitos e vai ter o triplo de leitos, mais de 30 leitos de UTI, para estar atendendo aí a população não só da cidade, mas de toda a região. Fizemos aquisição de várias ambulâncias, estamos adquirindo mais 4 para podermos fazer o transporte, né, dos nossos pacientes aí para os hospitais e para as outras cidades da região. Também adquirimos um ônibus para o CISAP, para as pessoas que fazem tratamento fora do domicílio, né, contra o câncer e outras patologias. Também mudamos a farmácia de local, a nossa farmácia. As pessoas que ficavam numa fila no meio da rua, ali próximo à Policlínica Municipal, hoje a farmácia está lá na Secretaria de Saúde, as pessoas todas assentadas, sendo atendidas com conforto, com dignidade. Criamos mais 6 postos de saúde, né, a cidade que há anos não criava nenhuma unidade de saúde. Nós criamos mais 6 PSFs, inclusive 2 dentro do bairro São João, que era um bairro que não tinha nenhum PSF, maior bairro da cidade, e não tinha nenhum PSF dentro do seu bairro. A população era atendida lá na UBS Linhazinha ou na UBS Albinópolis, Vanderlei Faria, lá no bairro Albinópolis. Hoje nós criamos um na Alexandrina de Queiroz e um na Rua Amazonas, atendendo a população do bairro São João, que sempre nos recebe com muito carinho, lá na próxima às suas residências, dentro do bairro São João. Também uma ação do nosso governo muito importante foi a mudança desde o início da pediatria. Tiramos a pediatria lá de dentro da Policlínica Municipal e levamos lá para o Hospital São Vicente de Paula. Isso aí realmente teve um reconhecimento muito grande dos pais. As nossas crianças que eram atendidas lá na Policlínica, né, junto com outras pessoas, correndo risco de contaminação, pessoas que chegavam gravemente feridas, tiveram o seu atendimento em separado lá no Hospital São Vicente de Paulo, que é a porta de entrada da pediatria. Então, esta foi uma grande conquista, um compromisso que nós fizemos e uma ação que aconteceu desde o início do nosso governo. Também fizemos novas instalações de mudanças de PSFs de local, para melhor atender a população mais próxima dos bairros onde as pessoas são atendidas, né, como foi o caso do PSF lá do bairro São Dimas, do PSF Manuel de Paula e também do PSF Santa Matilde. Criamos também lá no Arcádio JK um novo PSF, né, que também passou a atender o Morada do Sol e todos aqueles bairros daquela região que não tinham atendimento. Também adquirimos, já disse aqui, um imóvel para a instalação do novo posto de saúde em Gagé, lá na Vila Vitória, próximo à residência onde tem a maior concentração de pessoas. Inauguramos o Centro de Castração de Cães e Gatos, uma obra de prevenção de saúde pública importantíssima. Temos mantido importantes parcerias aí com as ONGs, né, com a ALPA, né, que é a Associação de Proteção aos Animais, é um avanço muito grande nessa área, e com o nosso centro de castração nós temos conseguido fazer aí um grande trabalho que antes era feito de maneira muito reduzida lá no nosso centro de zoonoses. Agora estamos lá com o nosso centro de castração ali próximo ao mercado do produtor. Também estamos, como já disse aqui, a instalação do nosso posto de coleta de sangue, uma outra melhoria expressiva na área da saúde, obras de reforma no prédio da Policlínica Municipal, vamos separar inclusive o atendimento na ala que hoje foi criada para o Covid, amanhã será feito o atendimento daqueles casos menos graves, vamos deixar o andar superior para o atendimento da urgência e da emergência daquelas pessoas que precisam de um atendimento com mais urgência. Com isso nós vamos ter mais eficiência e agilidade nos dois atendimentos. A nossa policlínica, que é a maior porta de entrada hoje da urgência e da emergência em Conselheiro Lafaiete na região. E também estamos aí com a implantação do posto de saúde em Três Barras e várias outras ações também na área da saúde que estão em andamento. Nós ontem, inclusive, estamos em contato com a UniBH, vamos reforçar o atendimento nos nossos PSFs, né? Temos hoje praticamente um PSF em cada bairro da cidade, prestando um grande trabalho na saúde preventiva. Sabemos que precisamos melhorar muito o atendimento ainda nesses PSFs. Quando eu falo aqui em melhorias da saúde, eu não falo que todos os problemas estão resolvidos. Muita coisa precisa ainda ser melhorada, né? Nós, com a pandemia, tivemos que focar muito nessa questão da estruturação da rede hospitalar. Mas precisamos investir ainda mais na saúde preventiva e em relação também à demanda de procedimentos cirúrgicos e exames, uma demanda reprimida que encontramos quando assumimos a prefeitura. Temos procurado reduzir muito essa demanda, mas ainda temos uma demanda existente que precisamos e vamos, inclusive, investir recursos próprios para que a gente possa estar proporcionando a essas pessoas o atendimento necessário. Então, através de um convênio que estamos firmando com a UniBH, nós vamos ter alunos aí do último ano de medicina que estarão vindo para Conselheiro Lafaiete prestar atendimento nos TSF, ajudando aos médicos que já estão lá, fazendo com que esse atendimento seja ainda mais reforçado com esses alunos aí que passarão a fazer parte também da equipe que trabalha aí nos vários PSFs, nos vários bairros da cidade.
Prefeito, nós estamos terminando mais uma edição do programa da administração municipal. Agora este momento para as suas considerações finais.
Nós estamos aqui, né, nesse momento, queríamos agradecer a toda a população de Conselheiro Lafaiete por todo o carinho que recebemos nas ruas, aqui na prefeitura, nos bairros que visitamos. Temos procurado estar sempre presente nos bairros, acompanhando de perto aí todas as ações, conhecendo as demandas, as necessidades de todos os bairros, acompanhando as obras para que elas aconteçam no ritmo mais rápido, né, trazendo esses benefícios aí para toda a população. Como eu disse aqui, não temos como fazer milagres, os recursos são limitados, mas mesmo assim temos procurado aplicar de maneira muito eficiente e muito responsável todos esses recursos, né, procurando trazer benefícios com a maior eficiência possível para toda a população da nossa cidade. Como pude fazer aqui uma prestação de contas, todos acompanharam aqui, viram quanta coisa está sendo feita, quanta coisa já foi feita, quantos benefícios em várias áreas, seja na área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, da segurança pública, né, e das melhorias de infraestrutura em vários bairros da cidade, iluminação pública, obras que vão solucionar problemas de trânsito, enfim, muitas obras já executadas, muitas em andamento e muitas com os projetos em andamento para que possam ser executadas, trazendo aí benefícios para toda a nossa população. Temos tido aí um foco muito grande e vamos manter até o final do nosso governo esse foco na questão da pandemia, tomando sempre todas as decisões de maneira muito prudente, muito responsável, fazendo tudo aquilo que for necessário, avançando e retrocedendo, lutando pelo direito de todos, pela retomada das atividades, como eu disse aqui, das atividades comerciais, da volta às igrejas, dos cultos evangélicos, das nossas academias, mas sempre levando em consideração os nossos dados epidemiológicos, a situação da pandemia no município e avançando ou retrocedendo de acordo com as necessidades e os dados que obtivemos. Mas acreditamos e temos o nosso pensamento positivo, que vamos continuar vencendo, que as medidas tomadas até aqui surtiram efeito, mantiveram Lafayette como uma das cidades com os melhores resultados aí no estado e no nosso país, e é dessa forma que nós vamos continuar administrando a cidade, né, para que a gente possa manter essa situação sob controle e continuar fazendo todas essas obras que estão em andamento, proporcionando e trazendo melhorias aí para toda a população da cidade. Gostaria de justificar aqui que este está sendo o nosso último programa. Agora vamos ter que paralisar os nossos programas, dada a vedação do período eleitoral. Não podemos mais estar fazendo este programa agora nas próximas quintas-feiras. É uma restrição aí, uma vedação do período eleitoral, mas gostaríamos aqui de deixar registrado aí o nosso agradecimento a toda a população de Conselheiro Lafayette e dizer que vamos continuar aí, como eu já disse, focado aí nas questões de estar promovendo todas essas obras importantes para a cidade e também lutando e acompanhando aí a evolução da nossa pandemia, colocando sempre acima de tudo a saúde e a vida da nossa população. Então, muito obrigado a todos os ouvintes, né, e até uma nova oportunidade em que possamos estar aí em contato, trazendo as informações para a nossa população.